Boa tarde. O Expresso citava há dias um estudo da OCDE, segundo o qual metade dos alunos portugueses não sabem distinguir entre factos e opiniões. O estudo não lança a responsabilidade apenas para cima da escola, ou dos pais, ou dos alunos. Fica deste estudo uma ideia. É extremamente difícil ter acesso a boa informação na internet, até porque formatos como a notícia e a opinião estão, muitas vezes, diluídos. E as opiniões são, muitas vezes, transmitidas sob a forma de notícias. Há aqui, como se percebe, várias pontas de um problema, pelo menos de um problema. Os programas de literacia de informação, tão divulgados nos últimos tempos, estão, afinal, Rita Figueiras, Paulo Pedroso, a falhar ou são insuficientes?
O contexto atual ele é muito adverso a que consigamos viver num ambiente em que facilmente se consiga distinguir factos e opiniões. Podemos, por um lado, olhar para a internet, para as redes sociais, que fez, digamos que, um conjunto de equivalências a toda a informação, quer à informação verdadeira, quer à desinformação, aos factos, à opinião, uma horizontalidade em que tudo se equivale, vindo de trabalhos de médias profissionais, qualquer coisa que um anónimo publique, um trabalho que levou 40 anos a fazer, ou enfim, que é um conjunto de estudos de investigação, qualquer coisa que se produz no imediato, portanto, esta...
Tudo nivelado.
Tudo nivelado com a mesma, num espaço de uma certa equivalência, não é? Portanto, essa horizontalidade e, ao mesmo tempo, também uma presentificação. Tudo é de agora, não é? Uhum. Tenha seja há 10 anos, seja há 5, seja há 4, seja há 5 minutos. Portanto, tudo isso é um contexto que contribui, de facto, para esta dificuldade de discernir a informação, a verdade do que não é verdade, o facto das opiniões. Por outro lado, também importa aqui considerar que, no contexto dos média tradicionais, do jornalismo, se pensarmos, por exemplo, na televisão, que é um contexto também que ainda habita o espaço da casa onde estes jovens também estão, naturalmente, também há cada vez uma maior confusão entre factos e opinião. Há muitos anos que se estuda e que se identifica o caminhar cada vez mais agudo do que é um jornalismo interpretativo. Portanto, muito mais assente em elações, em especulações, em motivações, a tentar discernir quais são as intencionalidades dos atores, nomeadamente dos atores políticos, e muito menos centrados em factos.
Basta olhar para os títulos dos jornais,
Arrasa. Exatamente.
Por aí fora. Muito
e
bem.
Títulos que, para serem sugestivos, para serem lidos, para serem clicados, também, digamos assim, nos vários espaços digitais onde a informação tradicional também pretende, obviamente, cada vez mais circular e ter cliques para contabilizar em termos da publicidade, também confunde muito o que é informação e opinião. Também sabemos que os programas de desporto e que, entretanto, perderam muita visibilidade no espaço televisivo, mas não interessava nada se era golo, se não era golo, o que interessa era as convicções de cada um e o desejo a construir a realidade, não é? Foi golo, mas não devia ter sido, quer dizer, como se isso anulasse o facto do golo ter existido. E também vemos isso nos espaços de opinião, não é? Com a confusão que é comentadores a darem exclusivos, a darem caixas, a introduzirem factos que são de desconhecimento do próprio espaço jornalístico onde esse comentador está a fazer a sua análise. Portanto, tudo isto é um contexto...
Confusão de papéis.
E os próprios jovens, neste caso, e que consomem cada vez mais o acesso à informação através do telemóvel e através das redes sociais e a partilha da informação, essa partilha nunca vem sozinha, ela vem com os comentários e vem com outra questão aqui fundamental que as redes sociais enfatizaram e principalmente neste grupo dos jovens que começaram muitas vezes a aceder à informação principalmente através desta modalidade que é a internet com os telemóveis e as redes sociais, que é o detrimento do valor das instituições, e aqui também podemos pensar nas marcas dos média profissionais, para uma transferência da valorização das pessoas que enviam que partilham esses conteúdos. E isso é mais importante. Independentemente da veracidade do que está ali escrito, do que as pessoas acrescentam como opinião que pode já enviesar absolutamente as leituras, portanto, esta orientação para as pessoas e menos para as instituições abalizadas para produzir informação, também transformou aqui absolutamente, é um contexto que dificulta mesmo a literacia para os média, ou ela é feita continuamente, ou então perde aqui, tem um contexto muito adverso para que seja que se faça esta cultura dos factos e das opiniões, da interpretação, do que é uma explicação.
Paulo Pedroso.
A questão é a dificuldade do pensamento crítico nos tempos que vivemos e, portanto, o esforço coletivo que temos que fazer, as famílias, a escola, os média, para desenvolver o pensamento crítico é o único modo, acho eu, de conseguir que as pessoas continuem a separar factos com a interpretação que está inerente aos factos, mas deixemos isso agora de lado, de
porque há sempre essa interpretação inerente.
Portanto, quer dizer, porque os factos também não são evidentes de por si. Sim. Daí a importância do pensamento crítico. Portanto, porque no fundo é preciso sempre separar num facto o que tem a ver com porque é que ele está na agenda, de que ângulo é que ele é contado, de uma outra dimensão, que é a opinião pura e dura. Mas atendendo a que este é um estudo sobre jovens, eu acho que também é importante nós termos alguma empatia com o problema que os jovens sentem. E eu posso contar aqui um exemplo disto. Quando um professor pede a uma criança de 13, 12, 13, 14 anos, procura uma notícia. Na minha infância, isto era óbvio que eu ia procurar uma notícia num jornal. Hoje, quando eu procuro uma notícia no Google, saber o que é notícia não é fácil.
Portanto, é como escolher cogumelos sem saber quais são os
cogumelos. Nós, no fundo, é um pouco como se nós tivéssemos, face à informação, nomeadamente nos jovens, no fundo, os jovens estão um pouco como nós estaríamos num edifício que não tivesse referências. Porque o conceito da internet é um conceito de que o que é relevante é o que está ligado às páginas às quais eu próprio me liguei. Portanto, é um processo de, digamos, um processo em rede. E, portanto, identificar uma notícia sobre ambiente com o modo como hoje se pesquisa, pesquisando ambiente, é evidente que temos sempre a responder, ok, o Google tem uma secção notícias, mas mesmo essa secção notícias levanta questões. E, portanto, para mim, há aqui um trabalho na educação a fazer que tem a ver com isto. A desmaterialização dos média implica também a criação de novos roteiros que permitam a quem está a fazer pesquisa saber onde é que se está a dirigir. Esse trabalho começou muito lentamente. Hoje o Twitter, por exemplo, identifica, nos casos que considera relevantes, identifica os protagonistas. Foi um efeito lateral positivo do Trump, acho eu. Mas eu gostava de chamar a atenção para isto. Estes jovens estão à procura do que é... Estão à procura de informação. Normalmente, hoje são treinados para procurar por uma palavra-chave. Ora, a palavra-chave nada me diz sobre o ângulo daquilo que eu vou encontrar.
Abre para muitos alçapões possíveis, sim.
Outra questão que este estudo também permite, finalmente, diria eu, poder-se discutir é esta ideia do nativo digital. Como se nascer num determinado tempo da abundância mediática digital de dispositivos conferisse, viessem já com, digamos, um grau de saber usar, não é? Porque familiaridade não é conhecimento. E estes jovens, que podem, se calhar, crianças com um ano e meio, já podem conseguir ligar um telemóvel ou saberem melhor mexer em qualquer coisa aos 3 anos um iPad do que uma pessoa com 50 ou mais, isso diz pouco sobre as capacidades objetivas de saber procurar informação, discernir o que é relevante, perceber quem é que está autorizado para falar determinados assuntos ou não, identificar, fazer seleção baseada num conjunto de critérios de credibilidade, de diversidade também de ângulos, que diversidade de perspectivas não significam que umas estejam certas, outras estejam erradas, o que é a complexidade do raciocínio para compreender uma determinada realidade e, portanto, ser nativo digital não basta, como é óbvio, se é como pensar que todas as pessoas que nasceram em Portugal sabem escrever português. Não é verdade?
Claro. Este é um problema acrescido, tanto mais quanto, como lembra Tiago Lapa, um professor de Sociologia do ISCTE, citado, aliás, pelo Expresso neste artigo, o contexto é propício à disseminação e à partilha de desinformação. Pergunto, os resultados deste estudo não deveriam fazer soar o alarme entre os responsáveis pela educação?
Claro que sim. E ainda há algumas semanas falámos da situação francesa e do que é o investimento há décadas que têm no acompanhar da transformação de toda a paisagem mediática e digital e ajudar os estudantes de uma forma desenvolvimental, ou seja, é diferente falar para crianças com 7 anos, para crianças com 14 ou para 18, não é? Ou 17 anos, desenvolver o raciocínio crítico, todas estas questões que estamos aqui a dizer, e também dar instrumentos para saber identificar fontes e verificar a veracidade da informação que recebem. que isso também se ensina. E há já várias formas de desenvolver e aplicações que ajudam a compreender se aquela imagem é uma imagem real, quando é que ela foi produzida, qual é o seu contexto de origem, e tentar de desenvolver técnicas que autonomizem os jovens, sem perder com, obviamente, associado a um espírito crítico, da avaliação daquilo que recebem. Ou seja, isto pede também aqui uma capacidade de resistir a esta dimensão mais imediatista, mais espontânea, sem reflexão, de que automaticamente aquilo que recebe é aquilo que devemos interiorizar.
Mas eu, quando faço a pergunta, estou a imaginar, acelerando um pouco, porventura, a possibilidade de haver uma disciplina curricular que trate deste tema.
Isso é um debate que nunca acaba sobre se cada problema devemos ter uma disciplina nova
ou
devemos,
é dominante nos tempos que correm,
ou devemos integrá-lo,
né?
É nos conteúdos curriculares que existem. Portanto, eu penso que, sem entrar na discussão sobre se deve ou não haver uma disciplina, a área que antigamente era chamada Educação para os Média tem que ser repensada. Eu acho que os alarmes já tocaram no Ministério da Educação e nota-se que há um esforço para introduzir este tema. Mas há sempre uma certa decalagem no tempo entre identificar o problema e começar a responder-lhe. De algum modo, a educação também só começou a incorporar os problemas ligados ao consumo em massa de educação uma ou duas décadas depois das pessoas, digamos, a passarem a ter consumido em massa. E, portanto, não me parece surpreendente que estejamos algo atrasados, embora me pareça surpreendente a falta de produção até de materiais pedagógicos, de experiências pedagógicas. Não é frequente os jovens terem, por exemplo, a simples percepção de pôr uma turma a pesquisar a mesma palavra nos seus telemóveis e cada um deles descobrir que chegou a informações diferentes. E isto, do meu ponto de vista, era um exercício simplíssimo que ajudaria a criar essa questão, essa consciência crítica, sendo que, para mim, de novo, o foco não tem que estar neste meio concreto, na internet ou na televisão, portanto, não deve estar centrado nos meios concretos, deve estar centrado em não perder a centralidade do pensamento crítico como objeto de educação.
A propósito deste tema, quer dizer, quando se pensou abordar este tema, a Rita sugeriu que falássemos de influenciadores. Imagina, Rita, que eles poderiam ser mobilizados para esta batalha pelo acesso à informação, essencial para a formação cívica dos jovens, ou foi por outra razão?
Foi por outra razão. Porque há aqui um conjunto de influências, como uma nova categoria emergente, que são influências dentro dos assuntos da atualidade. E são muito seguidos por estes jovens que estão aqui retratados neste estudo, em que estes influencers que estão no YouTube, principalmente, o YouTube é cada vez mais consumido por jovens destas idades e o acesso à informação através também do YouTube, onde estas estrelas que também emergem neste espaço dos influencers, têm muito mais projeção do que têm necessariamente os meios de comunicação profissionais. E como é que é importante aqui pensar estes influencers nesta questão da informação, dos factos e da opinião, do que é verdade e do que não é verdade? É que todos estes influencers, há uma nova linguagem que emerge. Estamos a falar de pessoas que também não são especialistas nestes temas. Muitos deles chegaram a este nicho, digamos assim, da atualidade, como também estratégia de afirmação para se distinguirem de outros influencers, que começaram por promover produtos, a questão do lifestyle, porque eles próprios também cresceram e começaram a querer ter uma prática distintiva em relação aos outros e, portanto, abordarem assuntos da atualidade, mas muitas vezes fazem-no no total do seu senso comum. E é isto que também é valorizado, porque é uma linguagem informal, falam de uma forma informal, vestem-se de uma forma informal, portanto, são um espelho, muitas vezes, desses mesmos jovens. Têm uma linguagem muito mais associada às emoções, muito mais, um discurso mais pessoal, porque a cada história que estejam a comentar, falam também de um episódio de experiência de vida. Portanto, tudo isto introduz uma nova linguagem.
Mal ou bem, construíram uma autoridade.
Construíram uma autoridade de influências, mas aqui a grande questão é que todo o seu discurso, a forma, a linguagem que utilizam, a abordagem que fazem à realidade é absolutamente distinta daquilo que está a querer tentar promover junto dos jovens, onde há uma mescla absoluta de factos com opiniões, de verdades, com semi-verdades, com coisas que se imaginam, com coisas que se supõem, e isso transforma absolutamente. E nesta relação que estabelecem com estas suas comunidades, que vão alimentando, porque obviamente dependem deles para continuarem a subsistir e conseguirem monetarizar o seu próprio trabalho, não é? E, portanto, essa relação que vão estabelecendo com os jovens nesta relação de proximidade, de responder às suas dúvidas, de alimentar esta comunidade, não se constrói, não se estrutura, não se alimenta, não se fideliza de factos e opinião e de raciocínio crítico.
Só uma nota breve, Paulo.
Os influenciadores são um campo em evolução que começa por ser muito marcado pela difusão de pessoas próximas, que depois foi consumido pelo capitalismo, no sentido, claro, de que essas pessoas começaram a ser pagas e que ganhou hoje, em alguns destes influenciadores, os temas da atualidade. Agora, tem uma consequência. O influenciador não é o opinion maker tradicional, não é aquele que vem falar de um conhecimento mais vasto que a pessoa que está a ouvir, não é aquele que vem procurar um distanciamento crítico. O influenciador, normalmente, procura colocar-se na linguagem, numa linguagem mais perto da propaganda.
É um igual, digamos, com acesso a outras coisas.
Exatamente. E mais perto da agitprop tradicional do que propriamente da influência. Agora, é um facto que os jovens ganham hoje consciência política pelos seus influenciadores. E pensando, por exemplo, no Brasil, onde temos influenciadores muito, muito relevantes, o Bolsonaro tem medo de alguns influenciadores e procura limitar a sua informação. E, portanto, não ficaria surpreendido se um dia fizesse uma sondagem sobre quem é que o influencia mais a um jovem português de 12, 13, 14 anos, se encontrasse o Felipe Neto à frente de qualquer
grande analista, sim.
Qualquer grande analista português.
Rita.
E estes curadores, que são curadores em nome individual, também constroem uma própria agenda, não é? De que temas é que são considerados relevantes e o que não são, e estão aqui, de facto, a construir minis impérios mediáticos baseados nesta curadoria individual, que é uma construção absolutamente diferente, o que é que importa e que modo é que se falam sobre os assuntos no espaço público.
Já falámos dele, afinal, as contas de Donald Trump no Facebook e no Instagram vão continuar suspensas, e o Twitter confirmou há dias que suspendeu diversos perfis que estariam a divulgar declarações de um site de Donald Trump. Está prolongada a cerca sanitária.
Esta questão do Oversight Board é muito interessante, porque o Donald Trump foi aqui assim uma espécie da possibilidade de colocar no microscópio um conjunto de problemas que se vinham acumulando ao longo do tempo, não é? O poder sem responsabilidade destas grandes empresas tecnológicas, nomeadamente o Facebook, que pelo seu sentido estratégico sempre se quis colocar como uma plataforma neutra, e é óbvio que o seu algoritmo, a forma como gera a visibilidade, o que é que amplifica, o que é que não amplifica, e também a sua estratégia da relação com a publicidade tem aqui um negócio absolutamente fundamental. Portanto, esta ideia do poder ser responsabilidade, também o modelo de negócio que, de facto, é dissociado do interesse público, não é? Porque a crise do discurso público, associada à polarização, associada ao discurso do ódio, associada à desinformação, é uma estratégia de negócio que beneficia a empresa, mas não beneficia de todo a comunidade como um todo, e a urgência da atualização legal e também de regulamentar os algoritmos. Este Oversight Board, que foi criado, como dizia, nesta estratégia de manutenção da neutralidade, que é desresponsabilizar o Facebook das decisões que toma, portanto, digamos, fazendo um outsourcing dessas decisões para esta entidade. Esta entidade foi, digamos, ainda que tenha sido criado pelo próprio Facebook e seja financiada por ele, teve a capacidade de se autonomizar e dizer quem tem que decidir, não somos nós, é o Facebook que tem que construir um conjunto de regras e a partir dessas regras sim nós podemos decidir o que se deve fazer com o Donald Trump, mas nunca ficar no limbo, não é? Como está o Donald Trump neste momento.
Onde é que isto vai dar, Paulo Poroso?
Não sei. Sei que há aqui uma contradição insanável, porque o Facebook, o Instagram, o Twitter não podem ao mesmo tempo defender esta neutralidade e terem políticas editoriais ativas. E, portanto, a circunstância em que nós estamos hoje é que ou estas entidades são órgãos de comunicação que têm direito a definir quem lá pode escrever ou não, como a TSF tem direito a definir quem pode ou não falar aos seus microfones, ou são são plataformas de comunicação que garantem a neutralidade na net e então estes tribunais são inaceitáveis. Mas se são órgãos de comunicação, a sua posição de monopólio é inaceitável. E, portanto, do meu ponto de vista, há aqui uma situação que vai exigir regulação legal. Eu faço parte dos que acham que estes impérios têm que ser partidos. Sigo muito o que diz a senadora Elizabeth Warren. Mas parece-me, sobretudo, que o caso de Trump desafia as nossas convicções. Portanto, se somos a favor da liberdade de expressão, não podemos aceitar que um tribunal privado faça o banimento do espaço público de um personagem. Se o Facebook é uma empresa de comunicação, então temos que alterar tudo o que sabemos e todo o modo como imaginamos o Facebook.
Há dias falámos das cidades Netflix, falamos hoje de Smart Cities. Um estudo noticiado também no Expresso garante que a pandemia está a acelerar o surgimento de cidades inteligentes em todo o mundo. O estudo conclui que a maioria das cidades está a investir também na inteligência artificial. Estava escrito nos astros, cujo brilho, enfim, nem sempre é perceptível nas noites urbanas? Ou...
Estava. A cidade gerida pela tecnologia já não é um fenómeno novo. O fenómeno novo é o surgimento da inteligência artificial, ou seja, da capacidade da tecnologia a aprender com a sua própria gestão da cidade. As cidades, as grandes metrópoles, são sistemas cada vez mais complexos, em que é preciso pôr em comparação, digamos, ponderar um conjunto muito largo de variáveis que vão para além do que o planeamento humano é capaz de fazer. E, portanto, este instrumento só pode crescer sob pena das cidades se tornarem espaços não vivíveis. De algum modo, as smart cities, para além das vantagens ecológicas, energéticas que colocam, procuram responder a uma pergunta, que é como é que nós podemos manter grandes metrópoles geríveis como espaços públicos?
Já que fala disso, Rita, esta notícia não nos fala ainda de nenhuma cidade portuguesa neste grupo das cidades 4.0, que inclui, contudo, cidades como, enfim, também Nova Iorque, essas outras grandes, mas cidades como Atenas, Barcelona, Copenhaga, Madrid, Tallinn, por exemplo. Isso é revelador de algo que devemos aqui sublinhar ou não, nem por isso?
Bom, isso também revela uma tendência que nós vemos cada vez mais presente nas mais variadas áreas, que é a ranquização de tudo. Não é? E esses rankings também são instâncias de pressão para que as cidades caminhem para este cada vez mais se aproximarem desta gestão de Smart City, porque estes rankings também ajudam, ou pelo menos justificam, a definição de investimentos de determinadas empresas ou de grandes estruturas financeiras numas cidades em detrimento de outras. Agora, eu gostaria de colocar aqui para a nossa reflexão uma ideia mais crítica, que é só pelo facto de dizer smart, que é obviamente tem uma conotação positiva, não significa que não deva ser desconstruída esta ideia de que a tecnologia é a solução para tudo. E esta ênfase que existe também cultural de que se é smart é bom, não é? Eu acho que isso merece ser questionado. Não significa rejeitar, não é?
Não, pode ser bom, mas não necessariamente sempre.
E com que intensidade é que se vai introduzir esta eficiência, esta otimização dos recursos? Em que áreas? Em todas? Indiscriminadamente? Com que controlo? Porque também temos que ver que associada a esta Smart Cities há toda uma quantidade enorme de dados que vão ser produzidos e vão ser geridos por algoritmos, e quem é que faz essa gestão? São as empresas privadas que fazem a gestão destes recursos nas cidades, que têm aí o controlo desses mesmos dados, que depois podem vender a outras empresas. E o que é que significa então a deliberação no espaço público e a gestão política de uma cidade quando ela é toda aqui delegada em outsourcing a estas grandes empresas? Eu acho que há aqui questões que vale a pena pensar, e que ver que este conceito de Smart City tem aqui uma questão muito importante, porque mais do que um slogan, ele é um mercado, não é? E não é em vão que foi cunhado e registado pela IBM.
Ora, o diretor de estratégia das Smart Cities, de uma organização virada para este tema, ele é citado também no artigo do Expresso, considera que as cidades mais bem-sucedidas são aquelas que apostam em tecnologias emergentes, com impacto direto na prestação de serviços, tais como a computação na nuvem, a inteligência artificial e os assistentes digitais. Alguém pode, Paulo Pedroso, ganhar eleições autárquicas em Portugal erguendo já estas bandeiras?
Poder pode, não as perde por causa disso. Não acredito é que as ganhe por esse argumento. Porque este, entre nós, é um tema que, diria, é um tema de nicho. Pode ser bem visto por alguns segmentos, mas ninguém está a imaginar que seja estratégico para a gestão da cidade. E o ponto que a Rita levantava do controle, devo dizer que não é diferente do controle político a todos os níveis e, portanto, o que está aqui em causa nas Smart Cities é que os fornecedores destas informações têm que ser subordinados a um poder público. Se não forem, temos, digamos, um modelo de cidade governada pelo mercado. E esse poder público vai ter que inventar as regras, as prioridades. E, portanto, o facto da cidade ser inteligente não me diz se vou dar prioridade aos autocarros, aos carros ou às bicicletas. Essa parte faz parte das regras que o EIDE, que o poder tem que definir. O grande problema que me parece que está aqui presente é este sempre. As infraestruturas críticas para que uma cidade se mantenha viva estão-se a tornar de uma complexidade que está para além da escala humana. E estando para além da escala humana, exige este empenhamento e esta capacidade de procurar relacionar tudo o que está sob pressão.
A Rita está a ouvi-lo, está aqui a fazer um gesto de querer ainda acrescentar qualquer coisa.
Só levantar questões para outro programa podemos discutir.
Voltaremos.
O que isto significa sobre o aumento da vigilância na cidade, com as questões da tecnologia do reconhecimento facial e que introduz aqui questões importantes. Também o que é que é a eficiência? O que é a eficiência numa cidade, numa smart city e as novas vulnerabilidades que a Camille também aqui traz, não é? Porque o texto até fala um pouco das questões dos ciberataques, mas assim, atenuando absolutamente. Agora, quanto mais digital for uma cidade, maior é a sua vulnerabilidade, porque expande o território de ataque e isso também é um assunto que tem que ser pensado.
Voltaremos a ele seguramente. E será coisa suficientemente espantosa um prédio de luxo que vai ser ainda construído em Fortaleza e que vai permitir levar o carro para o apartamento? Será suficientemente espantosa a possibilidade de estacionarmos o carro na sala?
Bom, há aqui uma questão interessante. Para já, tudo o que seja inovação dentro de uma casa é sempre fascinante perceber o que é que se vai lá colocar para além da sala, da cozinha, do quarto e das casas de banho, claro. Mas aqui a inovação, obviamente, se nós pensarmos numa casa térrea, é o mesmo princípio, não é? Que ter a garagem ao lado, no mesmo piso da casa. Aqui a questão é trazer num prédio os carros para dentro da casa, mas ficar visível conjuntamente com as outras assoalhadas, não é? O que nos diz bem aqui de uma certa concepção de que o carro também é um objeto de luxo, de admiração, como quem tem um quadro, como quem tem um sofá estilizado e também tem, digamos, uma bomba, que é um automóvel, para exibir a quem lá queira ir a casa. Agora, e que também me coloco, deve ter aqui trabalho de engenharia extraordinário, que é as questões da poluição quando um carro entra da casa, mas imagino que tudo isto esteja acautelado. Por outro lado, também traduz bem o que é a nossa vida contemporânea, que é cada vez mais a total diluição do que separava os espaços, que é as pessoas chegam e já chegam a casa, não é? Já têm as compras, já não têm aquelas diferenças, que é estacionar na garagem, ir com as compras, subir no elevador, portanto tudo isso se anula, mas também terá vantagens, especialmente pessoas que tenham problemas de locomoção, é preciso ver isso, tem essas vantagens para essas pessoas e no caso do Brasil tem uma outra questão aqui muito importante, que é a indústria dos sequestros. E, portanto, isso também não deve ser posto de lado quando pensamos que estes prédios se constroem precisamente numa cidade como a brasileira.
Estamos lá do Brasil, onde afinal muita gente vai de helicóptero de casa para o escritório. Paulo, este prédio vai ter 36 apartamentos, vai ser construído na zona mais cara de Fortaleza, num terreno situado na Rua da Abolição. Há aqui uma referência óbvia à escravatura. Enfim, o nome da rua talvez tenha de ser mudado, entretanto.
Seguramente, este é uma imagem da sociedade extremamente desigual que ficou depois da abolição. Aliás, um sociólogo brasileiro famoso, Gilberto Velho, dizia que as sociedades que tiveram escravatura são muito mais permeáveis à desigualdade do que as que não tiveram. E De algum modo, este prédio de que estamos a falar é uma imagem da vivência da desigualdade na sociedade brasileira contemporânea. Quer dizer, do ponto de vista de engenharia, trata-se, no essencial, de ter um elevador para o carro. É disso que estamos a falar. Agora, do ponto de vista estético, nós começamos por ter que a garagem que está ao lado da entrada do apartamento é envidraçada. Portanto, quem de fora vir o prédio vê também o carro que a pessoa tem. Portanto, faz parte de uma cultura da ostentação que está aqui presente. E como dizia a Rita a propósito dos sequestros, eu acho que isto tem muito a ver com o modo como as classes altas brasileiras vivem a sua condição. Portanto, ao mesmo tempo, uma enorme necessidade de exporem a sua riqueza e uma enorme necessidade de se manterem separados do resto da sociedade. E, portanto, estas vivendas verticais, que na prática é aquilo de que estamos a falar, cheias de ostentação, são também cercadas para não poderem ser vistas do lado de lá do muro da pós-abolição.
Uma casinha mais modesta foi seguramente aquela que uma designer da linha de Cascais trocou por uma outra cheia de mistérios em Belver. Não se tratou apenas de trocar de casa, mas, pelo que se percebe, trocar de vida. Por isso, a nova casa da vida de Olga é também um museu, um núcleo museológico, o que vem, aliás, a propósito, redobrado em vésperas de mais um Dia Internacional dos Museus. Eis a história recolhida pela repórter Teresa Dias Mendes, a história de alguém que procurou um outro lugar para pintar a manta.
Eu vim para cá, não sou de cá. Sou designer, estou aqui a trabalhar, estou a gostar imenso, agora a minha nova paixão é a selagem.
E estou a tentar... Foi isso que me contaram, que a Olga chegou aqui sem perceber patavina de selagem e que agora já não é bem assim.
Minha querida, acredito que eu quando comecei aqui a trabalhar, fui a correr para a casa dos meus pais em São Pedro do Estoril, ao baú, buscar o meu caderno do oitavo unificado, tudo o que eu falo aqui da base, da estrutura dos tecidos, dos tiares, aprendi nessa altura.
Olga Teixeira, a designer que é hoje guardiã do Núcleo Museológico das Mantas e Tapeçarias de Belver, vai desencerlhando a meada da história que a leva para o interior. Tudo começa na crise de 2008.
As fábricas também começaram a fechar, as fábricas de cerâmica, as coisas não estavam nada bem. Pronto, naquela altura foi uma crise assim terrível. As coisas não estavam bem e eu, claro, fui fazer o caminho de Santiago. Apaixonei-me pela natureza. Foi das coisas mais bonitas, a relação que eu comecei a ter mesmo com a natureza, gostei. Às tantas apareceu uma vinda para aqui. Queria sair de lá, do litoral, e via as coisas todas tão feias, todas as fábricas a fechar, e tu dizes, não é o futuro, e vim para cá.
Ali, aqui, ao fundo da rua que atravessa Belver, já a caminho do Gavião, fica o bairro da Tropa, onde Natividade Nunes da Silva, em 1948, instala a fábrica que produz as mantas típicas da região.
A Natividade, para não entrar em guerra direta com a irmã, ela vai pedir ajuda aos filhos. Os filhos, por sua vez, um deles trabalhava na CP, nos caminhos de ferro. Oh, maravilha! Lá vai o Carlos, quando vai para Lisboa, para outros lados, levava as mantas. Levava o produto da mãe. Qual foi o espanto dele? A receptividade foi muito grande, porque quando viram que as mantas eram inteiriças, ela, com um tiar daquele tamanho, fazia logo uma manta inteira. Ao fazer, eram maleáveis. O desenho desabrochou. Entra-se numa rosácea central, debruada com barras, em que caía na cama. Peça única, a variante usada do taftá, que é o bago de trigo, com todos os puxados, a técnica do carapulo, vai dar então a particularidade aqui das mantas. Mais esta parte da história de ser das primeiras mantas inteiriças a chegar aos mercados. Quando lhe perguntaram ao filho de onde é que isto vem, o filho não teve problemas de dizer. O filho disse, claro, isto vem de Belver. Natividade nos nasceu a minha mãe.
As mantas fizeram sucesso, mas Natividade foi pintando outras peças, criando teias e pandãs que deram vida nova às casas portuguesas.
Ela vai branqueava o linho e ao mesmo tempo branqueava a juta. Tingia a lã e tingia a juta com a mesma cor. Torcia as duas, a lã com a juta, e a juta ia-lhe dar uma resistência para um tapete. Então ela começa a criar um pandan, não é? Para as salas, para as casas das pessoas. Ela tem tapete para a sala, toalha de linho, tecido para revestir as cadeiras, que é um estufador na altura, hoje deita-se fora. E mais os napperons, tudo matérias-primas diferentes com os desenhos idênticos. Ou seja, é o grande sucesso aqui da casa, foi nos anos 50.
E porquê que destacam uma frase da Simone de Beauvoir aqui neste painel de entrada?
Por causa da emancipação da mulher.
É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, somente o trabalho pode garantir uma independência concreta. Simone de Beauvoir.
Tenho aqui o fio do lado direito. Abri aqui um túnel onde coloco a enlaçadeira. Vem para aqui. Eu agora, o fio está deste lado, eu agora troco o pedal e prendo o fio. Agora só vou recolher o fio aqui para trás. Dou-lhe umas pancadas secas e já está a ficar ali.
Passado o confinamento, o museu reabriu portas e Olga Teixeira voltou ao diálogo com os mais velhos e com os mais novos.
Eu costumo logo confrontar a criança. Olha, sabes, tu para te vestires precisas de um fio para fazer essa roupa, seja em tricô, seja em tecelagem. Tu precisas de um fio. E esse fio nós vamos buscar aonde? À natureza. Olha, aquela planta faz este. E depois mostra o saco de pão de linho. Estás a gozar? Como é que pode ser? Coisa que eles nunca foram confrontados a pensar. E então ficam logo ali com algo. E então querem aprender.
Querem saber mais?
Querem saber mais, querem perceber isso. E não há nada como mostrar, mas sempre a fazer, não é? Uhum. É muito importante, é muito importante. Eu vejo, eu sei que existe, não é? Mas quando eu faço, eu aprendo. Temos a teia. Esta teia, neste estiagem, vem em rolo, que desenrola de um lado e enrola do outro já o tecido feito. Uhum. Aqui, estes quadros que está aqui a ver com estas agulhetas, os liços, é a programação da estrutura do tecido, ou seja, da maneira que a trama vai entrelaçar na teia.
Urdidura e trama, há muito enredo na teia do museu, onde os rapazes eram, lá atrás, mirones frequentes.
É um trabalho que era muito curto, porque reformavam-se quando se casavam. Era a reforma. Ou seja, aqui era o polo de todas as moças aqui da região. Vinham do Cadafaz, que é do outro lado do rio, Belver, Alvisquer e das Torres. Elas vinham vários pontos, vinham para aqui, vinham a pé. Era aqui que os moços, quando queriam saber das moças daqui da região, vinham aqui à fonte.
Vinham catrapiscar.
Catrapiscá-las. Elas, quando vinham um comboio, já sabiam. Punham-se todas à janela. Havia outros que vinham à Azeitona e também que atrapiscavam-nas. E depois faziam o pedido de namoro na altura do carnaval, enfarinhando-as quando elas estavam a caminho de casa. Se elas não fizessem nada, aceitavam. Se elas não quisessem, já levavam um embrulho de papel com aquela cortiça quando é queimada, fica preta, tipo um carvão assim horroroso. E besuntavam-nos. Elas são muito más.
Era amor com amor se paga.
É assim, elas não queriam.
Puseste-me farinha, eu não estou interessada, levas com carvão.
Levas com carvão ainda era pior, ficava mais marcado, não é?
Pronto, mas pronto. Eles deviam ser, vá lá, gozados, com aspas, pelos colegas, não é?
Aí é que está o grande problema, não é? Porque aquilo não sai só com água, tinham mesmo que ir para casa tomar banho com sabão.
Então, por onde passassem toda a gente sabia que eles
tinham... tinha sido recusado.
Exato.
Por isso que eu acho que as mulheres nesse aspecto são um bocadinho mais.
Histórias com tingimento que espreitam à janela. É o último olhar de Olga Teixeira.
Atravessa-se a ponte, faz-se o passadiço, toma-se o café e vai-se embora. E é o tempo do almoço.
E está em contacto com a natureza e mantém-se...
Ai, não tem nada a ver. E agora tenho um trabalho onde tenho uma paisagem...
Aquela paisagem lá de cima, não é?
Fabulosa. E digo-lhe, no inverno é quando se vê o pôr do sol aqui no trabalho, não é? Porque o pôr do sol é cedo. Não há nada mais bonito. O sol põe-se exatamente ali no fundo do rio, não é? Ali a oeste. E fica, o rio fica uma estrada colorida, das cores do céu. O reflexo do espelho é tão lindo, é fabuloso aqui o pôr do sol.
É uma estrada para todas as viagens.
É verdade. Faz-me sempre lembrar a Alice no País das Maravilhas. É um bocado.
Uma das tantas maneiras de mudar de vida, ajudando a evitar que se percam no país interior práticas ancestrais. Esta história merece uma nota muito breve de rodapé dos comentadores residentes, Paulo Pedroso, sociólogo e professor de Isqueté, e Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Estou a afirmar, mas devia perguntar. Merece uma brevíssima nota?
Eu faria, porque acho que esta história conta-nos o futuro das nossas vidas. Nós vamos viver vidas cada vez mais longas e temos que deixar de olhar para o processo de envelhecimento com a metáfora tradicional do regresso à infância. E cada vez mais me parece que vai haver espaço nas vidas das pessoas para terem mais que uma vida na sua vida. E, portanto, é se ter mais que uma vida na sua vida, dá-nos a possibilidade de voltar à educação, mas também a possibilidade de mudar radicalmente de modo de vida uma ou duas vezes. Acho que é aquilo que aqui foi feito.
Rita?
E também de uma forma, quer dizer, intermitente. As pessoas podem estar na cidade, ir para o campo, do campo para a cidade, até porque uma das grandes vantagens da tecnologia é que as pessoas podem se deslocar geograficamente sem deixarem de estar próximas do centro.
O Paulo sugere, entretanto, que se fale do filme Queridos Camaradas, prémio especial do júri do Festival de Veneza. Na verdade, não vi o filme, mas sou todo ouvidos. O que é que o leva a trazer este filme para a conversa? As perguntas que ele coloca, sei que uma dessas perguntas perturbadoras é simples, como é que é possível fazer uma greve numa sociedade comunista? Na verdade, o filme trata, se não estou equivocado, de uma greve convocada e reprimida na URSS durante aquele período mais pesado, mais cinzento.
Sim, em 1962, não sei se é no período mais cinzento, é no período de Khrushchev, que já é depois do stalinismo, mas é um período cinzento, traçado a preto e branco. O filme foi escolhido fazê-lo a preto e branco, num formato quase quadrado, o que lhe dá até um ar um pouco académico. A razão para eu dizer aqui, dividi-a em duas. Uma tem a ver com o tema que normalmente nós tratamos neste programa, que tem a ver com a informação. Um dos momentos do filme, tentando não fazer muitos spoilers para o Fernando poder ir, mas um dos momentos do filme chave é quando, portanto, a greve foi convocada, já agora contando a parte linear da história. As autoridades soviéticas decidem aumentar os preços, baixar os salários e aumentar as metas de produtividade na empresa. E, portanto, isto leva a uma greve. Essa greve é reprimida. É reprimida brutalmente, há dezenas de mortos, e depois trata-se de gerir o silêncio sobre a greve. Portanto, ela só foi conhecida 30 anos mais tarde, já acabada a perestroika, e o modo de gestão é o chamar massivamente as pessoas a assinar um papel em que se comprometem a nunca contar o que viram, sob pena de serem processados, podendo incorrer na pena de morte. Faz lembrar a liberdade de imprensa da China, de que aqui falámos na semana passada. E, portanto, esta é a razão imediata. Mas, do meu ponto de vista, o filme é, para todos os efeitos, um excelente filme russo, e dá-nos a imagem dos dramas de três gerações. Naquela família temos o avô, a mãe e a filha. O avô, ostensivamente, quer usar a farda do exército imperial russo. A mãe é uma saudosa do stalinismo e a filha quer viver o futuro. E depois, daqui para a frente, se quiserem, é melhor ir ver.
Estimulante
e para percebermos como, em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer regime político, em qualquer regime mediático, a informação é sempre uma das dimensões mais sensíveis para a permanência do próprio poder.
Minha dúvida.
Saímos com uma passagem do filme Queridos Camaradas, de Andrei Kozalowski, já alinhada pelo sonoplasta José Guerreiro. Queridos Camaradas, dizei-me se é verdade, não há muro que não caia quando escasseia o pão.
Эти люди должны быть забыты. Об этом вообще говорить нельзя.